Olá, você que está se preparando teoricamente para o fim do mundo. Está entrando no ar mais um PDF, Pós-Fácil do Fim. O podcast que em cada episódio discute pelo menos um texto que consideramos importante para o fim. Eu sou Angélica Fontella e estou aqui quarentenada, mas na companhia virtual de Rodrigo Elias e Bruno Garcia. Tudo bem, Rodrigo?
Estamos vivos, né?
Muito bem. Hoje é dia 25 de abril, é feriado nacional em Portugal, onde o Bruno tá morando. Como é que tá a situação por aí em Portugal, Bruno?
A situação tá mais ou menos como nos últimos 30 dias. Ah, o feriado tá sendo comemorado de maneira discreta, teve uma celebração no parlamento e... Enfim, os portugueses são muito orgulhosos dessa data, mas as ruas continuam vazias, foi proibido qualquer tipo de deslocamento... Não há celebração nas ruas, não é, tá proibido, e as pessoas cumprem. Então, Portugal vive agora uma certa expectativa, eu diria até paciente, de quando algumas coisas vão começar a mudar. E parece que existe já um certo consenso, uma certa aceitação de que mesmo essas mudanças não serão muito radicais, não serão muito distintas da vida que a gente já leva hoje aqui, e que a abertura vai ser muito paulatina, um pouco encarando a consciência de que essa é uma batalha de longa duração.
Sobre o feriado especificamente, você quer falar um pouquinho?
Pois é, o 25 de abril marca o que alguns chamam de Revolução dos Cravos, embora aqui em Portugal o hábito seja chamar o 25 de abril pela data mesmo. Enfim, um acontecimento que restabeleceu a democracia em Portugal depois do governo salazarista. E, de certa forma, essa é a data festiva mais importante no calendário português. Então é uma data... É curioso que se passe... Que os portugueses passem essa data hoje, cada um em sua casa, mas de certa forma, bonito como a data é utilizada como uma forma de lembrar os portugueses da necessidade de uma certa união.
Você, Bruno, me falava antes que em Portugal eles têm implementado umas medidas de restrição justamente nessas datas mais comemorativas, né, nas últimas semanas. Que é justamente quando existe uma circulação maior de gente.
Sim, isso aconteceu. Na verdade, é bom que se diga. Comparando com o resto da Europa, Portugal fez um conjunto de delimitações à circulação e à restrição da vida das pessoas bem mais modesta. Claro que existe uma recomendação pública para que todo mundo fique em casa, mas do ponto de vista da coerção, Portugal faz isso de uma forma bem modesta. Quer dizer, a gente não tem grandes indústrias que pararam de funcionar da maneira como foi na Itália ou na Espanha. A polícia, as forças de segurança agem de uma maneira mais pedagógica. Portugal conta com a colaboração daqueles que se, de fato, precisam ficar em casa e compreendem a necessidade de agir coletivamente. A maior precaução que o governo faz, que o governo tem, é quando se aproximam algumas datas que são particularmente importantes aqui. Quer dizer, a gente sabe que Portugal é um país muito religioso e a Páscoa é um feriado importante. Então, nessas datas, como a Páscoa, como o dia de hoje, como o fim de semana do 1º de maio, eles criam um conjunto de restrições que inclui a proibição do deslocamento entre concelhos.
Uhum.
Para justamente impedir que as pessoas aproveitem a oportunidade para dar aquela escapadinha, para, olha, eu tô em casa tão comportado, pelo menos agora nessa data eu vou fazer isso. Nessa hora o governo age antecipadamente.
Então, vamos falar sobre Brasil, Angélica?
Voltando para cá, então, para esse lado da grande poça que nos separa. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um pequeno livro lançado este ano, elaborado a partir de 3 entrevistas, também todas desse ano, com Ailton Krenak, liderança indígena em atividade desde os anos 70. O título do livro já entrega muito da perspicácia do Krenak. Chama O Amanhã Não Está à Venda, publicado pela Companhia das Letras e disponível gratuitamente como e-book pela Amazon. Fica aí a dica, você que está em casa querendo ler uma coisa muito boa. Ailton Krenak nasceu nos anos 50, na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak. É um lugar que sofre com o extrativismo de minérios e que teve e tem o seu espaço devastado por uma série de crimes ambientais. Em entrevista publicada pelo canal do YouTube do Le Monde Diplomatique Brasil, indicação da jornalista do Greenpeace, Mariana Campos, obrigada, aliás, Mari. O Krenak explica que desde cedo ele precisou lidar com toda a perseguição, o preconceito e os crimes contra o seu povo e o território, que foi, inclusive, declarado extinto por pesquisadores. Ele foi organizador da Aliança dos Povos da Floresta, contribuiu para a criação da União das Nações Indígenas, UNE, e segue ainda trabalhando com muita seriedade pela educação ambiental e como jornalista. Além disso, também é reconhecido como uma influência determinante para a criação do capítulo dos índios na Constituição de 88. Toda essa história de vida e determinação fazem com que ele tenha uma visão única sobre o capitalismo, sobre a forma como a gente enxerga a natureza e sobre a maneira como a gente naturaliza as desigualdades desse sistema. Tudo isso ele discutiu nas entrevistas e nós vamos discutir agora.
Ok.
Rodrigo, o que você achou dessa leitura?
Bem, eu acho que ele faz uma leitura muito interessante, não só do que a gente está passando agora, né? Ele dá essas entrevistas muito a propósito da pandemia, né? Que a gente está vivendo, do novo coronavírus e como que ele está sendo afetado, né? Como que o seu povo, especialmente, está sendo afetado. E o que eu acho interessante, o livro é muito pequeno, né? É uma condensação do que ele fala nessas três entrevistas. Eu acho interessante como ele ao mesmo tempo consegue falar de uma situação muito concreta atual, mas ele coloca essa situação concreta atual dentro de um escopo muito maior, dentro do escopo daquilo que a gente poderia chamar de a humanidade vivendo sob o regime capitalista. Então a gente não pode observar o que a gente está passando agora, sejam os habitantes da floresta, né, os povos da floresta, sejam as pessoas que estão confinadas dentro de casa, nas cidades, nas mansões, nos apartamentos, nas favelas. A gente não pode dissociar isso do sistema capitalista. Por que que nós estamos agora, enquanto nós três conversamos, estamos confinados dentro de apartamentos em cidades? Por que que a gente não pode lidar com o nosso vizinho? Isso não é apenas uma questão, uma fatalidade da natureza. Isso tem a ver com a forma que nós escolhemos viver, que nós naturalizamos viver. Então achei, no cômputo geral, isso muito interessante, como ele consegue relacionar uma situação que parece ser apenas uma emergência pontual a uma estrutura, né? Uma estrutura que se impôs como a única forma possível de vida, que é o sistema capitalista. Então ele faz um questionamento interessante disso, né, ao longo do texto.
Qual foi a sua impressão geral, Bruno?
Para mim é quase um primeiro contato, né? Então, as referências que ele usa são completamente distintas, né? O raciocínio dele atravessa um conjunto de motivações que são naturalmente pessoais e identitárias. E são preciosas nessa hora, mas ele me lembra algumas coisas como... de cara, aquela frase que o Frederick Jameson, o crítico literário marxista, dizia que no nosso mundo era mais fácil imaginar o fim do planeta, que é alguma coisa para além da nossa alçada, alguma coisa que nós não inventamos, do que o fim do capitalismo. De certa forma, o cinema é um pouco reflexo disso, né? Quantos filmes foram feitos a respeito das diferentes maneiras que o planeta pode acabar, com asteroides, ETs, hecatombes nucleares, e a nossa imensa dificuldade nos últimos 20 anos de projetar um futuro muito diferente daquilo que é o nosso presente, né?
Uhum.
Então, de certa forma, ele chama a atenção para o fato de como nós naturalizamos, nós automatizamos a impossibilidade de viver num mundo em que a economia para, porque nós somos a economia de certa maneira. Então, essa economia deixa de existir, ela implica na nossa inexistência. É interessante, né? Enfim, ressona um pouco com observações feitas nos últimos anos como essa do Frederick Jameson. Então, de certa maneira, o lugar que ele parte é um lugar distinto de um marxista anglofônico, mas o resultado é mais ou menos o mesmo, né? É a compreensão de que nessas circunstâncias a gente não tem o que fazer a não se recorrer um ao outro e tentar especialmente superar a ideia de que nós não somos o que trabalhamos, de que nós não somos uma economia, que nós não somos, pelo menos simplesmente, uma forma de um método e um mecanismo de produção. Uhum. Então, ele, claro, parte de uma experiência pessoal de alguém que conhece pela própria história do povo dele a possibilidade de se viver fora dessa dimensão de trabalho capital. E, claro, isso sugere que a gente faça o exercício de pensar além dessa forma também. E eu não vejo, pelo menos na forma como ele se dirige ao problema, um convite para além desse, né? Não existe muito uma ideia manifesta de que deveríamos viver diferente. E ele diz, então ele diz qual é essa vida diferente que a gente deve levar. O tom dele parece ser muito mais de um convite para falar, olha, aquilo que a gente achou que era a única forma de viver, talvez não seja possível viver.
Na verdade, acho que ele até recomenda, né? Como que a gente precisa, na verdade, enxergar uma nova maneira, senão tudo isso que a gente está passando vai ser em vão, né? Vai ter sido em vão e não precisa ser assim.
É, ainda sobre essa questão, né? Sobre como que ele liga esse alerta, foi ligado muitas vezes, né? Ao longo do século XX, mesmo no início do século XXI, mas como ele consegue formular isso de uma maneira muito cristalina, é que o mundo real impõe limites às formas ideológicas, né, de organização, de vida e mesmo de análise da sociedade, né? Quando eu digo formas ideológicas, eu estou usando aqui, me filiando a uma tradição marxista, né, desse termo ou desse conceito. Tem um trechinho no livro que ele diz o seguinte, eu vou ler aqui. Ah, só um esclarecimento, o Krenak, né, ele faz parte de um povo indígena, povo Krenak, que vive na região da Zona da Mata Mineira, da região do Rio Doce. É uma população que foi vítima de genocídio, de extermínio ao longo de vários séculos. Quando Dom João VI chegou ao Brasil, né, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, senhor Bruno, uma das primeiras medidas do príncipe regente, Dom João, foi declarar guerra total aos índios botocudos, né, os índios que viviam na Zona da Mata aqui entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. E eles foram massacrados, né, foram exterminados ao longo do século XIX, início do século XX. E essas populações indígenas, os que não foram mortos, acabaram se dispersando, né, por dentro da mata, se isolando cada vez mais por sua própria sobrevivência. Os Krenak são remanescentes desses chamados botocudos, né? Botocudos eram como eles eram chamados pelos brancos. E eles vivem hoje, né, os Krenaks, eles vivem, né, nessa região do Rio Doce, que foi uma área duramente atingida pelo crime lá da Vale, da Samarco, em 2015. Então, o Ailton Krenak, além de ser um jornalista, né, um intelectual, um ativista político, é alguém que falou muito e agiu muito em relação à tentativa de reparações, né, desse crime, da busca de justiça. Então, ele foi muito atuante também no âmbito da luta da sociedade civil em relação às compensações, que, enfim, não aconteceram. De qualquer maneira, ele diz o seguinte, né, um trechinho do livro que eu vou ler aqui, ele fala assim: quando os engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi: a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. Então um deles me disse: mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E aí o Krenak diz: e o mundo parou. Porque o que acontece?
Que ironia, não é?
É, por que o mundo não pode parar? Não é que o mundo não possa parar, é que o sistema capitalista pressupõe uma acumulação constante, uma exploração constante. Só que isso não é o mundo real. Isso é a ideologia capitalista. O mundo real é o quê? É o vírus. E o mundo tem que parar, porque senão nós morremos e não existe sistema capitalista se todos morrermos, né? Não existe exploração se o objeto de exploração acabar. Então, eu acho que
é muito interessante. E a situação da Covid-19, né, só exacerba isso, que já é uma realidade, né? Já é uma realidade de autodestruição. A gente só entrou num ritmo extremamente acelerado.
Sim.
E poucas pessoas vão ser capazes de entender o que de fato, como que isso já acontecia, só mudou o ritmo.
Sim.
Bem, parte importante de todas essas entrevistas, né, que estão reunidas nesse livro é a crítica forte ao modo de vida capitalista, né? Eu acho que Krenak dá muita atenção a essa coisa das desigualdades e como que a gente naturaliza esse tipo de vida. Agora a gente está passando por um momento em que a gente vai enxergar com muito mais clareza como que as desigualdades vão fazer com que pessoas sofram muito mais dentro dessa situação que a gente está vivendo, né? Não sei o que vocês acharam desse aspecto. Bruno?
O argumento dele me lembra aquele ponto que a gente talvez tenha falado em outras oportunidades que o Viveiros de Castro fez em 2013, que é o de que, apesar da celebração justa que o Viveiros de Castro fazia sobre as conquistas do governo do PT em torno da retirada de um conjunto de pessoas da linha da miséria e, enfim, da construção de universidades e tal, ele fazia uma crítica relevante na qual ele dizia que o PT enxergava o Brasil através de São Bernardo e que enxergava a inclusão dos indivíduos na sociedade exclusivamente através do trabalho. E que, apesar disso ter um impacto bastante positivo no que diz respeito ao modo de vida urbana, aos operários, aos trabalhadores mais pobres, isso implicava um problema bastante grave no que dizia respeito às populações que não queriam participar desse mecanismo, e especificamente da população ribeirinha e dos índios, que fazia com que, de certa forma, ao entrar nessa equação, eles perdessem a identidade própria, que deixava de existir porque a própria identidade deles é contrária ao modo de vida capitalista, e eram forçados a adentrar a sociedade mediante a transformação deles de índio ou ribeirinho em pobre. Então, um pouco do que o Krenak ressoa aqui é o argumento de que, de certa forma, as sociedades modernas no século XX tiveram uma enorme dificuldade em incorporar indivíduos e grupos que não queriam fazer parte dessa sociedade, ou que o modo de vida deles não entrasse em comum acordo de forma alguma. E aí a gente acha que isso é uma especificidade do Brasil, mas para mostrar que a desigualdade, que esse problema é muito grande, a gente pode remeter a outros lugares do mundo. Por exemplo, o caso dos ciganos na Europa. A Europa do Leste é atravessada por povos ciganos que são quase milenares. De certa forma, na época do comunismo, por exemplo, essas populações eram atendidas de modo a permanecer na margem. E havia um acordo tácito para que eles ocupassem um conjunto de terras e edifícios, e que a hora que aquilo tivesse mais ou menos deteriorado, o próprio Estado ia lá e colocava eles em outro lugar, de modo que o Estado garantiu uma estabilidade nas relações, mantendo os ciganos nessa distância. O problema maior foi a entrada desses países no multiculturalismo liberal, que pressupõe a inclusão, e a inclusão pode ser um processo bastante predatório quando ela se transforma em obrigatório.
Violento, né?
Então você passa a falar o seguinte: como é que eu posso incluir um cigano dentro de um regime capitalista liberal, se o próprio regime capitalista liberal, no ato de inclusão, pressupõe a destruição do modo de vida tradicional desse cigano? Então esse é um problema que a União Europeia não resolveu. No Brasil, é evidente que nós temos isso de maneira mais clara com os índios e com a população ribeirinha. Quer dizer, a tentativa de transformação do índio em um brasileiro, oferecendo a ele, supostamente, a FUNAI, um conjunto de direitos, vacina, ela pressupõe necessariamente a eliminação do modo de vida tradicional desse índio. E o que o Krenak fala, muitas vezes, é que eu entendo, mas essa deve ser uma escolha do índio. O retorno dele é dizer que, na verdade, é diferente de adentrar a mata e aparecer com uma vacina e com uma carta de direitos ao índio, deixa o índio sair de lá quando ele quiser. uhum. se ele quiser. Esse argumento do viveiro de caixa ele é particularmente perturbador, porque ele fazia sentido e era extremamente necessário numa época de crescente ampliação do conjunto de direitos a uma população bastante vulnerável. E ele se torna alarmante quando a gente pensa que todo o ethos da ideia de progresso associado a uma indústria e da ideia da floresta como apenas uma reserva de recurso avançou de tal maneira que essa população está muito mais exposta e muito mais vulnerável a essa ação. E a gente tem visto isso, de certa forma. Então, esse processo de inclusão das populações que vivem à margem da sociedade capitalista, na obrigatoriedade de transformar elas em pobres, está sendo feito num ritmo muito mais acelerado. Então, alguém como Krenak, que observou esse processo ao longo de décadas, está perfeitamente apto a nos mostrar que o problema dessa pausa obrigatória é a gente não aproveitar esse momento para repensar um conjunto de coisas que sempre foram terríveis.
Sim.
Com certeza.
É isso que você fala, né? Acho que ele coloca em termos também da naturalização das sub-humanidades. É, esses povos que viveriam à margem do sistema, à margem não só de uma elite do sistema capitalista, mas do próprio sistema capitalista, e aí os povos originários, né, de uma maneira geral, os indígenas, os aborígenes, a população ribeirinha, os quilombolas, né, os povos da floresta, eles são tratados de fato como uma sub-humanidade. E agora o que a gente vê com a situação da pandemia é que nós estamos todos no mesmo barco. Não podemos continuar pensando que alguns povos têm direito, outros não. Alguns povos têm direito de escolher seus modos de vida e outros não, né? Ou o sistema capitalista, ele tem que se impor a todas as regiões e quem está de fora do sistema é sub-humano. Então, o sistema capitalista, ele meio que vai cada vez mais reforçando essa ideia e tornando essa ideia natural, né? Tornando essa ideia uma verdade. E quando a pandemia vem, ela chega para todos os humanos. Então, ela nos mostra que não adianta fazer essa discriminação, porque o vírus não discrimina. Quer dizer, o vírus só atinge humanos, né, Angélica? Ele chega a falar, né, como que os animais não são afetados.
Uhum.
Né? Nós que somos afetados e nós que morremos.
É, e como você comentou também agora há pouco, como que o sistema capitalista não é capaz de reconhecer a humanidade em todas as pessoas. Um vírus é capaz de reconhecer a humanidade, porque é só aí que ele vai. É só isso que ele atinge, né?
É só
isso é muito interessante. É só aí que ele é mortal, sabe? É. Isso realmente é muito interessante. Devia estar fazendo a gente pensar mais, eu acho.
O curioso disso é mais ou menos o seguinte. Eu acho que todas as críticas que a gente tem visto, tudo que a gente tem lido a respeito do que filósofos, cientistas sociais têm falado a respeito do vírus, giram em torno de que há uma certa, ou havia uma certa necessidade de uma pausa, de que, enfim, não querendo dar boas-vindas a uma circunstância tão absurda quanto essa, mas sugerindo que, evidentemente, alguma coisa aconteceria. Claro que eu não estou dizendo que o que aconteceu, que era previsível que uma pandemia viria, que isso era inevitável, que o modo como a gente vivia ia criar isso necessariamente. Mas eu acho que não. Mas eu acho que, de certa forma, alguma coisa viria.
É, e isso
se
ele
não
fala,
fosse ela, seria alguma outra coisa.
E ele fala, nós criamos a ilusão, e ele fala isso, né, textualmente, de que nós existimos de um lado e a natureza existe de outro lado. Mas nós somos a mesma coisa. E a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar que nós não domamos a natureza. Nós não nos contrapomos à natureza. Nós somos também a natureza. E isso é um problema, porque o vírus também é. E aí eu levanto outra questão. Como que, por exemplo, um vírus que apareceu agora e está matando muita gente no mundo inteiro surge em um contexto específico de uma forma de relação do homem com a natureza, uma relação que talvez devesse ser mais localizada ou talvez não devesse existir? Eu não sou a pessoa correta para julgar isso, né? Mas eu sei que epidemiologistas, por exemplo, eles monitoram várias regiões regiões onde existe esse contato do ser humano com outros animais e tudo mais, porque vírus pulam para o ser humano o tempo inteiro. Isso acontece não só na China, mas isso acontece no Brasil também, né? Isso acontece na África, isso acontece no Oriente Médio. Só a gente lembra que como que um vírus mortal se espalhou há poucos anos atrás no Oriente Médio, saltando do camelo para o ser humano. Aqui no Brasil, a gente tem doenças terríveis no interior do país, que são patógenos que saltam de tatus para seres humanos. E o que está acontecendo no meio dessa crise toda é que tem aumentado exponencialmente a destruição da Amazônia. E o ser humano está chegando em regiões onde não chegava, onde não há população indígena, onde não há outras populações humanas, e entrando em contato potencialmente com outros patógenos que podem pular para o ser humano. Então a gente tem que repensar.
A destruição desse meio ambiente implica na liberação desenfreada de vírus e protozoários que antes estavam em equilíbrio naquele ambiente.
Pois é, né? Então a destruição do meio ambiente...
E da pior forma possível, né?
É, a destruição do meio ambiente é uma forma de autodestruição da humanidade. E a gente só percebe isso se a gente tiver essa consciência, né, que o Krenak chama a atenção, de que a natureza e a humanidade são uma coisa só. Não existe essa diferenciação. A ecologia ou a consciência ambiental não é uma coisa de hippies malucos, né? Ou pessoas que estão isoladas na floresta. É algo que tem que estar na cabeça de todo mundo, né? É uma preocupação muito concreta e muito real.
É muito difícil a gente entender isso. Ainda mais a gente, especificamente nós três, pessoas como nós, né? Urbanas, que vivem em centros urbanos, que a gente não está em contato com a origem da água que cai da nossa torneira. Às vezes é muito difícil a gente entender essa conexão. Eu reconheço que não seja a coisa mais simples do mundo de você observar, de você enxergar, mas acho que uma coisa é a gente ser capaz de olhar de uma maneira diferente, tentar entender, outra coisa é a gente refutar que isso é uma realidade, né? Como que a gente depende, sim, de biodiversidade, a gente depende de natureza, a gente depende de não tratar o mundo de maneira predatória, que é a maneira como o sistema capitalista trata. Isso faz diferença na forma como a gente vive, na forma como a gente morre. Uhum. Isso faz diferença, né? E só para destacar um trecho aqui que eu achei muito interessante na entrevista que está publicada lá no canal do Le Monde, é como o Krenak comenta, né, que os povos indígenas vivem a natureza, eles não vivem na natureza. Acho que, sim, de repente, se a gente conseguisse internalizar isso, talvez fosse mais fácil a gente entender, né, como que a gente deveria lidar com o que está à nossa volta. E isso também vale para as pessoas, né? Acho que um exemplo que o Rodrigo comenta sempre, que eu acho muito impressionante, é como que mesmo a casa de concreto onde a gente vive também depende de todo um contexto, depende de outras pessoas, depende de outros fatores. Agora que a gente está vivendo essa situação de isolamento, né, como que a comida que chega no mercado, que a gente só consegue pedir pelo telefone agora, também passou por toda uma sequência de pessoas e de processos e que, enfim, tudo poderia acontecer de uma maneira muito menos predatória.
Eu suspeito que a gente tenha uma certa consciência disso, porque o que me chama a atenção é mais ou menos o seguinte: se você for pensar na produção de ficção, para ficar exclusivamente sobre o cinema, que é a mais evidente, a mais chamativa, se você for pensar nos grandes medos e nas grandes tragédias e nas hecatombes criadas no cinema até os anos 90, eles envolvem ataques e guerras que são muito específicos, que são um contexto bastante simples, bastante superficial. E não deixa de chamar a atenção como a partir dos anos 90 e o começo dos anos 2000 até aqui, num conjunto de anos em que, comparativamente com o período anterior, de absoluta estabilidade, quer dizer, a gente sabe que a gente tem total consciência de todos os infernos que se viveu nesses últimos anos. Mas perto do que foi o século XX, a gente está falando de um período de inegável prosperidade, de uma paz única e raríssima de acontecer, de uma promessa de que esse progresso seria contínuo, de tal maneira que é como se a gente passasse a postergar o nosso medo não para um inimigo, não para a aparição de um inimigo imaginário, não para a transformação de um país específico ou mesmo de uma força alienígena como alguém que deveria fazer frente ou pelo menos criar sombra sobre essa nossa certeza de que o futuro é sempre melhor. A gente começou a postergar isso a um certo pavor difundido de maneira pouco difusa, um pouco difusa, na relação que a gente tem com a natureza. E aí você percebe que o tipo de monstruosidade que aparece, ó, cada época elege um certo monstro, né? Você tem a época dos vampiros, você tem a época dos monstros do tipo Frankenstein, você tem a época que os aliens capturam um pouco essa imaginação futurística de sair do planeta. E de um tempo pra cá, o monstro favorito tem sido os zumbis. E as narrativas de zumbi, uma das facetas dela é o quanto ela é uma reação a uma transgressão dos homens sobre a natureza, e é uma reação da natureza através da contaminação por algo que foge ao nosso controle, que apesar da nossa enorme tecnologia, enorme desenvolvimento tecnológico, o máximo que a gente consegue fazer é criar barreira, é criar armas. A gente nunca consegue enfrentar nenhuma ficção de zumbi, conseguiu, que eu me lembre agora, as mais evidentes, a humanidade consegue resolver o problema completamente.
E inclusive os zumbis somos nós, né?
Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que na ideia, na nossa sensação de que o progresso é inevitável, nesses anos de absoluta prosperidade, nesses anos em que o céu era o limite, não deixa de transparecer um pouco o inconsciente de que alguma coisa está muito errada, pela nossa consciência real de que a fragilidade ela está mais explícita à medida em que a gente não tem um inimigo para observar. Uhum. Quer dizer, você não tem mais um mundo bipolar para um lado apontar o outro como a grande ameaça. Você não tem mais o risco iminente de uma guerra que signifique o fim do planeta. Mas, apesar da gente estar crescendo e a economia estar funcionando e das democracias explodirem nos anos 90 e no começo dos anos 2000, a gente sente uma certa sensação, e ela é respaldada pelo conjunto de ficções que aparecem no cinema, de que, olha, por trás dessa aparente paz, cresce um monstro que nós não damos conta. E esse monstro sempre vem na forma de uma reação da natureza, pela própria consciência de que nós não nos relacionamos muito pacificamente com ela. Então isso vai desde as narrativas de zumbi até 2012, até todas aquelas narrativas que envolvem terremotos. Enfim, eu acho que essa crença de que a natureza de alguma forma reage, ela frequenta o nosso imaginário como resultado da nossa transgressão faz algum tempo.
Muito interessante você falar especificamente de zumbi, né? Porque eu acho que isso leva também a um outro, pensando aqui no grande pai dos zumbis do cinema, da cultura pop, etc, né? George Romero. Isso traz a um outro problema que tá muito ligado a essa falta de consciência, de entendimento, que é o consumismo, né? Se você pensar na maneira como a gente vive, a maneira como a gente consome, a maneira como a gente preda, somos todos zumbis, basicamente. E não se encontra solução para isso, porque não se enxerga além de nada disso e não se quer enxergar, e tudo é feito para que não se veja mesmo, né, como sair disso tudo.
É porque ela funciona, esse é o tipo de hábito que funciona tal como os zumbis, de uma forma quase como ela se manifesta como uma compulsão.
E porque ela não se explica, ela nunca se realiza completamente. Você estava falando na ordem bipolar, né, Bruno? Como que durante a Guerra Fria as pessoas estavam envolvidas com alguma coisa. Por que que a gente trabalha? A gente quer construir uma sociedade, seja a sociedade do ideal socialista, seja do ideal capitalista. Mas existe um futuro a ser construído. Bem, a gente já sabe que esse futuro não existe mais, né? Pelo menos enquanto uma perspectiva de transformação, a gente não tem mais trabalhado com isso como sociedade. Mas a gente caiu dentro dessa armadilha compulsiva da produção pela produção, do crescimento pelo crescimento. O que todos os políticos, economistas, mídia, analistas da sociedade, do mundo, da economia, eles pensam é quanto nós vamos crescer ou deixar de crescer economicamente. Então existe esse número cabalístico, né, que define a nossa vida ou a nossa morte, que é o crescimento econômico, e isso vai se desdobrando em outros números que tem a ver com previdência e tudo mais, e tudo se transforma em números, em índices. Por isso que a gente não pode parar, por isso que a economia não pode parar, Por isso que vão morrer alguns, mas a economia não pode parar, porque se a economia parar, todos nós seremos destruídos, né? Ou seja, nós vivemos o maior ápice do capitalismo, da história do capitalismo, da história da produção de riqueza, mas a gente não pode parar alguns meses, senão o mundo acaba. Isso é um retrocesso muito grande em termos de humanidade, porque os sumérios, os povos lá que inventaram a agricultura, milhares de anos atrás, bem, eles conseguiam trabalhar menos se eles produzissem muito, mas a gente não consegue trabalhar menos. A gente produz mais e é obrigado a trabalhar mais, e a gente não pode parar no meio de uma epidemia mortal, né? Então isso me lembra um outro trecho do Krenak que eu vou ler aqui, que para mim é o melhor trecho do livro. Ele diz o seguinte: vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica, dizendo que alguns vão morrer e é inevitável. Esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos, que são avós, pais, filhos, irmãos. É uma declaração insensata. Não tem sentido que alguém em sã consciência faça uma comunicação pública dizendo alguns vão morrer. É uma banalização da vida, mas também é uma banalização do poder da palavra, pois alguém que fala isso está pronunciando uma condenação, tanto de alguém em idade avançada, como de seus filhos, netos e de todas as pessoas que têm afeto uns com os outros. Imagine se vou ficar em paz pensando que minha mãe ou meu pai podem ser descartados. Eles são o sentido de eu estar vivo. Se eles podem ser descartados, eu também posso. Governos burros acham que a economia não pode parar. Mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Ou seja, você dizer que tudo bem as pessoas morrerem é você aceitar que somos zumbis mesmo, né? E essa é a zumbicracia que nós vivemos, né?
Pois é, o curioso é que isso reforça ainda mais a palavra que eu não tinha pensado antes do episódio, mas que para mim é a mais forte. Porque o sentido da economia, o sentido de consumir e a relação das entidades, dos agentes que trabalham nesse sistema como zumbis, funciona de fato como um mecanismo de compulsão. Uhum. Porque a compulsão, ela não tem um propósito, ela não se realiza, ela não vai terminar. Uhum. Ela tem o propósito de se justificar por si mesma. Ela é o que em psicologia é conhecido como o desejo do superego, é o matar a sede com Coca-Cola, né? Você tá morrendo de sede e você tem aquela imagem daquela garrafa suando no calor, e aquela garrafa vai matar a sua sede, mas ela só funciona como promessa. Uhum. Porque quanto mais você bebe, mais sede você tem. Esse é o mecanismo da compulsão. Por que a economia não pode parar? Porque temos que crescer. Por que temos que crescer? Porque temos que gerar emprego. Quantos empregos devemos que gerar? O máximo de empregos devemos gerar.
Para a economia crescer.
O máximo de tempo possível. Mas por que? Para a economia crescer. Uhum. Você entra no
ciclo vicioso.
Que até justificar isso, você já está, enfim, um taquicardia.
É o tal do crescimentismo, de compulsão. Crescimentismo, que há várias críticas já formuladas, né, sobre isso. Essa ideia
pois é, que não tem o mesmo propósito que tinha, por exemplo, quando você supunha na Guerra Fria que determinada produção deveria seguir esse esquema de produtividade, esse calendário, porque ele é vital para o país continuar existindo, porque existe uma guerra iminente. Sim. Ou enfim, ou quando você deveria planejar a agricultura de tal maneira, senão as pessoas de fato morreriam de fome no século XVII. Enfim, a ideia do capitalismo no século XXI é uma ideia de progresso ad eterno que se justifica por si mesmo.
Sim, e as pessoas podem morrer e isso não é mais um problema. Inclusive, pessoas morrerem pode ser uma coisa positiva, se elas são um peso para a previdência, né? Que é algo que o Krenak fala também. No cômputo dessa gente, o grupo de risco morrer... Bem, eu acho que o Paulo Guedes ficaria muito agradecido se o grupo de risco morresse. Porque, sei lá, seria a melhor reforma da Previdência possível, né?
Uhum.
Só ia complementar aqui com um trecho do livro também, né? Que o Krenak fala com muita lucidez. Quem tá em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, o modo de funcionamento. Esse modo de funcionamento que entrou em crise, que entrou em colapso. Até porque, cadê a justificativa para a economia crescer agora, nesse momento? Como que isso vai acontecer? Como isso vai se dar? E é pra se dar?
Pois é. Inclusive, acho que ele responde que não, né? Porque temos que parar mesmo. E é bom a gente parar, e é bom a gente ficar traumatizado com isso. E é bom a gente trabalhar
Sim.
em cima disso, né?
Que a gente
pelo menos
mude,
dá um propósito, né?
Né?
A gente não tinha propósito.
Pois é.
Agora, é curioso dessa proliferação de análises sobre as circunstâncias atuais, é que elas funcionem dentro de três chaves que são, na minha opinião, são mais frequentes, né? A leitura de que o vírus é alguma coisa dirigida à humanidade,
uhum.
ou de que o vírus é o capitalismo, ou de que somos nós.
Sim.
E às vezes, dentro de uma mesma leitura, as três coisas são possíveis, né? Porque, de fato, é preciso pensar nesses termos.
Sim, e acho que eles se complementam, né?
Uhum.
Eles se complementam muito, porque quem vive suas vidas tradicionais fora das grandes conurbações e como presidiário do grande sistema capitalista, provavelmente vai ter uma vida mais tranquila. Quem está em isolamento no interior do país, na floresta, vivendo da terra, sem grande contato com o mundo exterior, não tá com tanto medo da pandemia e não tá tendo sua vida tão afetada diretamente.
Uhum.
Então, isso é um indício de que o problema talvez não seja o vírus em si, o problema talvez não seja o ser humano em si, mas o problema é quando essas coisas se conectam a partir de um sistema. E esse sistema é o nosso sistema de produção capitalista, crescimentista e imparável, né?
É, talvez seja a hora mesmo, como o Krenak aponta, né, de pensar sobre como a gente está se programando ainda para um futuro, como se esse futuro fosse chegar e ser igual ao passado, igual ao momento antes da pandemia. E isso não vai acontecer, não vai ser assim. A gente precisa se questionar sobre o que é essa liberdade da qual a gente está sentindo falta, sabe, que é uma coisa que ele coloca também, né? Que tipo de liberdade é essa que a gente tinha e para qual a gente quer voltar? Acho que a gente tem que refletir sobre que forma de vida é essa, né? E se de fato vai ser possível a gente retomá-la. Eu não acho que vai ser, não acho que deva ser. E também como que a gente tem que aceitar. Tem que aceitar, o mundo mudou e a gente vai precisar lidar com isso agora, a gente tem que lidar com isso agora.
É, porque a gente tá vivendo, a nossa última memória de uma pandemia, ela já é longínqua, né, lá no início do século XX, e a gente vai ter que reaprender, né, reaprender por conta da situação atual, né, porque a gente... Daqui a pouco, óbvio que no Brasil, pelo menos, a gente não está, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho percebido, a gente não está nem perto ainda do auge da epidemia. Então as coisas ainda vão piorar muito, né? Hoje, quando a gente está falando, dia 25 de abril, saiu uma reportagem no Globo dizendo que Manaus só tem caixões para os próximos 10 dias, se a coisa continuar nesse ritmo. Então, se a coisa piorar, talvez eles não tenham por 10 dias. Ou seja, a coisa ainda vai piorar muito, mas em algum momento, os que sobreviverem vão começar a sair desse processo de distanciamento social. Mas como será essa saída? Será que as pessoas vão se sentir confortáveis em se acumular dentro de ônibus, metrôs, dentro dos escritórios, das salas de aula, dos bancos, das filas dos consultórios? Eu não sei, vai ser diferente. E os serviços que vão ser criados? Será que depois de tanto tempo, uma parte da população trabalhando de casa, será que o trabalho dentro de escritórios e conglomerados comerciais, empresariais, vai voltar a ser o que era antes? Será que trabalhos que existem não vão parar de existir? Então a gente tem que pensar em consequências muito imediatas do que a gente está vivendo nessas últimas e nas próximas semanas, e a gente tem que pensar que esse vírus, a gente não sabe como ele vai ser no ano que vem. A gente não sabe como que, se vai ser uma mutação como uma gripe comum que se transforma todos os anos e atinge todo mundo todos os anos, e se todos os anos ele vai ser tão mortal. A gente não sabe disso. A gente não sabe se a gente pode continuar vivendo de uma maneira onde os vírus pulem novamente para os seres humanos e se espalhem com essa velocidade. Então, é o que ele diz. Aquele mundo que a gente vivia até fevereiro, até janeiro, ele não existe mais. As pessoas estão simplesmente remarcando compromissos como se elas pudessem retomar a vida com a normalidade do que era há um mês e meio, dois meses atrás. Mas esse mundo provavelmente acabou, né?
Já se perdeu. É. Já foi. E só para acrescentar a lista de atividades que você mencionou, como que a gente vai se relacionar com as pessoas que trabalham nessas redes de aplicativo, por exemplo, daqui pra frente? Como a gente acha que essas pessoas devem viver? Essas pessoas são as pessoas mais importantes depois dos profissionais de saúde. Eu acho que essas são as pessoas mais importantes nesse momento.
Pro funcionamento,
essas pessoas que
estão
aí fazendo
das cidades,
exatamente,
né?
pro funcionamento mais saudável possível da sociedade nesse momento. Essas pessoas são completamente subvalorizadas o tempo inteiro.
Atualmente
são tratadas com...
Existe até uma palavra nova, né, que é uberização, que é a total precarização do trabalho, né? Então...
Exatamente, e agora a gente depende dessas pessoas integralmente para funcionar de maneira saudável, e é justo que essas pessoas continuem com esse tipo de tratamento pelo trabalho, pelo mundo do trabalho. Isso não é, nunca foi justo, mas agora a gente devia, todo mundo devia perceber como é muito injusto.
Como isso é uma causa coletiva, né?
Exatamente.
Então é interessante como que o Krenak, ele coloca questões, né, reflexões que fazem a gente pensar sobre o nosso modo de vida de uma maneira muito geral, né? Não pensando apenas no que seria a situação dos indígenas ou nos povos tradicionais, mas pensando sobre as formas de vida mesmo, né? As formas de vida em sociedade.
É, o pensamento coletivo, né? Ele fala na entrevista que tá lá no canal do Le Monde, de novo, assim, recomendo bastante que todo mundo assista, a gente vai botar o link na descrição e tudo, mas ele remete a isso o tempo inteiro, com o pensamento precisa ser coletivo nesse momento e em outros momentos também.
Nós somos
pensamento
seres...
individual não tem espaço. Nós somos seres coletivos, isso. Né? Seres da coletividade.
Seres coletivos.
Dependemos uns dos outros.
Isso. Entre nós, seres humanos, e a natureza, que somos nós também, né?
Talvez...
Bruno, vamos puxa uma nota mais otimista.
Deixa eu fazer o otimismo. Eu vou dizer mais ou menos o seguinte. A minha impressão de que eu entendo perfeitamente o argumento sendo feito, e acho que é justíssimo o ponto de que o mundo de antes acabou. Mas eu acho isso de certa forma porque o mundo de antes sempre acabou. E eu detesto, de alguma maneira, ficar fazendo grandes previsões, embora eu tenha quase convicção de que o mundo sempre tende a piorar. Exceto agora. Porque agora é a primeira vez em muito tempo que um conjunto de possibilidades que estavam completamente descartadas do nosso horizonte até o final do ano passado, voltaram. De alguma maneira, o mundo que a gente vivia antes, as possibilidades, o horizonte de possibilidade que a gente tinha antes para diferentes áreas e especialmente para a administração pública, era um mundo onde a participação coletiva, a ideia de cooperação, estavam cooptados absolutamente como... estavam cooptados para a ideia de serviços. Quer dizer, a gente está chamando a atenção agora sobre o quanto o trabalho de cada um é importante para que nós consigamos superar essa dificuldade. Ora, os trabalhos sempre foram importantes, mas a gente não precisava isso porque se um fizesse, um outro faria. Porque se alguém não fizesse esse trabalho, a demanda do sistema econômico ia oferecer a oportunidade para alguém mais ir lá fazer. Então a gente substituía...
Exército de reserva aí, né?
É, a gente substituía a ideia de cooperação, que é uma espécie de argamassa existencial de qualquer sociedade, pela ideia de oferta e demanda. E a ideia de que se a gente não... Bom, se você não quiser fazer isso, não tem problema, tem outros 15 que querem. Então o que você está fazendo não é colaborar, o que você está fazendo é simplesmente prestar um serviço. E se você não quiser fazer, outros querem fazer, e eu tendo dinheiro para pagar, eu sempre vou poder contar com alguém que faça isso. Então, de uma certa maneira, um conjunto de coisas que nós tínhamos como dados, como evidentes, como desnecessários, como serviços, retornam à consciência enquanto na sua forma de cooperação, na sua forma de consciência de que nós dependemos de um dos outros. Do ponto de vista da administração pública, que eu estava falando, a gente tem um retorno da discussão sobre o Estado e o lugar do Estado enquanto organizador do interesse público. Tudo que a gente ouviu, especialmente no Brasil, tudo que a gente ouviu nos últimos anos foi de que o Estado era apenas a entidade burocrática gigantesca e ineficiente que impedia que a sociedade funcionasse.
Que atrapalha.
Então, assim, de certa maneira, em outros lugares do mundo, isso estava sendo desafiado, mas nada próximo do que estava no Brasil. Essa crise fez com que liberais clássicos como Arminio Fraga defendessem com unhas e dentes renda básica.
Sim.
Renda básica, se você for procurar a discussão sobre renda básica um ano atrás, numa disposição quase quixotesca, isso ficou concentrado na figura daquele historiador holandês, Ruth Bregman, que foi o sujeito que foi para Davos falar em imposto e que no livro dele, Utopias para Realistas, ele retomou a experiência nos anos 70 numa região do Canadá em que aplicou-se a renda básica. Mas assim, um ano depois o Arminio Fraga está falando disso. Um ano passado o Bregman estava em Davos fazendo um barulho, fazendo um estadalhaço, mas era um historiador que, por conta de uma participação especial, deixou claro uma posição que era completamente distinta do resto.
Sim.
E agora
aqui no Brasil,
Mônica de Bora estão defendendo
isso. Sim, eu lembrei dela também.
No Brasil, quem defendia isso e era muito ridicularizado era o Eduardo Suplicy, né? Que
sim.
Era praticamente uma voz clamando no deserto e ridicularizado por isso.
Porque tanto a renda universal quanto a ideia de que o Estado organiza o interesse público estavam ridicularizados.
Sim.
Estavam à margem. O que era ser pragmático? O que era ser concreto? Era a produtividade da natureza empreendedora do capitalismo, que valoriza as ideias criativas e que valoriza o sujeito que se arrisca, e que o Estado nessa equação só serve como um empecilho à criatividade robusta, que é essa sim que vai gerar emprego. Sim. A gente não estava falando de 10 anos atrás, a gente está falando de meses atrás. Poucos meses atrás. Hoje a nossa projeção é a de que a renda básica não vem como uma emergência, ou apenas como uma emergência, ela vem para ficar.
Uhum.
A discussão de renda básica é uma renda básica para ficar. A União Europeia, que diferente dos outros países como Portugal ou Noruega, que sempre trabalharam a favor de um estado de bem-estar social, a União Europeia está vindo na direção contrária. E Bruxelas fala hoje na necessidade de um novo plano Marshall, nesses termos.
Uhum.
Então, assim, eu entendo que o mundo tenha mudado, eu entendo que ele mude, eu entendo que de vez em quando aconteçam grandes eventos que façam com que a mudança seja muito maior do que a gente imaginava e seja muito imprevisível. Mas eu não acho que de tudo é negativo. Eu acho que de trágico e terrível, é o que a gente está passando agora. Mas quando a gente pensa a longo prazo em termos de mudança, talvez o efeito, comparativamente, do ponto de vista mais bruto e frio do mundo daqui a alguns anos, do mundo hoje, talvez o efeito seja para a gente ter algum otimismo. Porque, do contrário, o que a gente assistia no Brasil e na União Europeia e nos Estados Unidos era uma vitória progressiva de forças políticas que retiravam o Estado da equação. E o Estado não é um administrador público, simplesmente. O Estado também é aquele que é capaz de gerenciar o que é o interesse público, o que é a coisa pública.
Uhum.
A gente tinha retirado ele da equação. A gente tinha que dizer que o Estado era um problema.
É, o Estado é um problema, sobretudo quando ele deixa de ser um agente auxiliar da acumulação de capital. E ele passa a ser um lugar, né, não uma entidade, mas um lugar onde se organiza e se disputa demandas que são coletivas, né, que tem a ver com a coletividade.
Eu não estou dizendo com isso que o resultado disso necessariamente é mais positivo, porque a gente pode acabar concluindo coletivamente que, na verdade, o Estado capaz de gerenciar esse tipo de emergência daqui para frente é um Estado ao modelo do chinês, porque é um Estado como o da China que é capaz de controlar grandes massas, grandes contingentes de maneira tecnológica e opressiva, para garantir que esse tipo de pandemia não tenha os efeitos.
É, mas
pode
aí
ser que o estado que apareça seja esse. Não estou dizendo que vai ser positivo.
Necessariamente será ótimo, né?
É.
Mas assim, de certa forma, para onde a gente estava indo não era bom também, não.
Não,
sim,
não era
com
bom.
Certeza.
Mas existe uma forma também, né? Não que isso seja uma solução, mas alguns analistas têm apontado para esse caminho. Bem, óbvio que tem essa possibilidade de um estado ditatorial que controle a sociedade, prenda você se você sair de casa, que seja um estado opressor e que só a opressão seria capaz de diminuir os efeitos de uma pandemia. Mas você também pode ter um estado absolutamente transparente e democrático, no sentido de que as coisas são ditas abertamente e um governante, os governantes e o Estado, né, auxiliados mesmo pelo conhecimento que se tem, né, médico, científico, divulgue essas informações de uma maneira ampla, né, que as pessoas tenham acesso a essas informações, não como uma forma de ilusão ou controle ou cooptação ideológica, mas criando, inclusive, condições das pessoas terem ideia do que é o mundo real e do que está acontecendo. Eu fiquei muito impressionado pelos discursos da Angela Merkel, ultimamente.
Uhum.
Porque ela simplesmente tem demonstrado, inclusive com números, né, a taxa de contaminação e como que isso vai afetar o sistema de saúde, como que é o sistema de saúde, qual é a capacidade, o que pode ser feito e como que as pessoas têm informações para lidar com o mundo real. Então acho que são duas formas diferentes. Me parece que a Alemanha está conseguindo passar de alguma maneira pela pandemia de uma maneira que não é absolutamente caótica, né, como foi a Itália, né, ou a Espanha em determinado momento, ou os Estados Unidos, né, ou o Brasil, uhum, que é formalmente um país democrático ainda. E também não foi como a China, que conseguiu controlar, né, ali a epidemia, mas de uma forma muito dura, né, também. Com um controle muito rígido, a Alemanha está conseguindo de outra maneira. E a Alemanha nem não é um país de esquerda, não é um governo de esquerda, né? O governo alemão.
Né? E não está isenta de pessoas da teoria da conspiração. Teve, sim, uma moça lá recentemente que foi internada, sim, né? Porque estava querendo alemão, fazer passeata, sim, e etc.
O Estado alemão não trata as pessoas como crianças, né? Existe responsabilidade. As pessoas têm informação. E as pessoas respondem pelo que elas fazem também.
Uhum.
É, acho que podemos encerrar.
Acho que sim. O Bruno quer, sim, dar uma declaração final?
Não, tô legal.
com essas notas um pouco mais otimistas, a gente vai se encaminhando aqui pro final. Acho que um detalhe importante também, que acho que atravessou a fala de vocês e através de alguns movimentos que a gente está vendo, é minimamente colocar em questão essa financiarização, né, que a gente vive. Acho que as coisas que o Bruno falou, por exemplo, sobre a lógica da oferta e da demanda, enfim, isso está sendo colocado em xeque, né? E é importante que a gente coloque essas coisas em discussão e conteste o funcionamento delas e... Enfim, vamos seguir nessa nota otimista de que o mundo mudou, quem sabe, para melhor.
Não sabemos ainda, né? Mas vamos, pelo menos, tentar permanecer vivos.
Essa é a primeira meta.
Para ver que mundo sai disso.
Uhum.
Esse foi mais um PDF. Agora você também pode seguir a gente no Facebook e no Twitter. Chega mais e conta pra gente o que você achou dessas leituras e da entrevista e de tudo mais desse universo Krenak, que eu mesma descobri apenas hoje. É isso então, gente?
É isso. Gente. Então vamos
um
dar tchau.
Fiquemos vivos.
Vamos dar tchau. Beijo, tchau.
Tchau,
gente. Até a próxima.
Sobrevivamos.
Até daqui a duas semanas, como tudo nessa pandemia.
Só sabemos como está a situação depois de 14 dias.
Isso.
Valeu. Tchau, tchau.
Até os resultados dos testes. Tchau, tchau.